Olá, eu sou Regina Costa e este é mais um episódio do podcast Teatro Municipal de São Paulo. E apresento a vocês, hoje aqui, os novos bolsistas de dramaturgismo e ópera que estarão conosco durante esse ano inteiro. Karina Corey, Gabriel Labaque e Alicia Oliveira.
Dando sequência à temporada de óperas de 2024 do nosso teatro, temos o prazer de apresentar neste podcast Carmen, de Jorge Bizet.
A ópera, baseada no romance de 1845, escrito por Prosper Mérimée, adaptado para libreto por Henri Meillac e Ludovica Lévy, teve sua estreia em 1875 na Opéra Comique de Paris.
Carmen, uma ópera de Georges Bizet, retrata a história de uma cigana sedutora e seu trágico romance com o soldado Dom José. Após se envolver com Carmen, Dom José abandona seu dever e sua noiva, mas Carmen logo se interessa pelo toureiro Escamillo. Consumido pelo ciúme, Dom José confronta Carmen e, em um momento de desespero, a assassina.
Neste podcast, teremos como convidados o diretor cênico Jorge Tacla, o diretor associado Ronaldo Zero, o figurinista Pablo Ramírez e o maestro Roberto Minciucchi. Assim como os solistas Annalise Stroppa e Lilia Estrati como Carmen, Giovanni Tristati e Max Jota como Dom José, Marli Montoni e Camilla Provenzale como Micaela, e Fabian Veloz e Bongani Kubeka como Escamillo.
Maestro Roberto Minciucchi.
De fato, um espetáculo que vai ser imperdível nessa concepção do Jorge Tacla, né? Tirando da fábrica de cigarros e levando para um ateliê de alta costura dos anos 1940. Gente, é lindo, o cenário é deslumbrante, os figurinos são assim, chique. Né? Então, tá uma ópera maravilhosa, enérgica, alegre e sofisticada, olha, dramática. Tudo, tem tudo, né? Você encontra tudo. As pessoas vão chorar, vão dar risada, vão vibrar, vão ter vontade de dançar. É um espetáculo completíssimo.
Jorge Tacla, diretor cênico da nova montagem, discorre sobre a concepção cênica e o processo criativo.
Olha, na realidade, o processo começou de uma maneira muito singela. 10 anos atrás, eu estava em Buenos Aires, pouco mais de 10 anos, e teve uma coleção do Pablo Ramírez, que é um famoso estilista argentino, que fez uma coleção Carmen, que passou no Salão Dourado do Teatro Colón. Eu achei fantástico essa coleção. E a gente brincou, um dia vamos fazer uma Carmen juntos. Depois trabalhei com ele, ele fez Figurino da Tosca, que nós fizemos no Teatro Solis, que depois foi pro Festival de Manaus. Então eu vi que era muito gostoso trabalhar com ele em teatro. E aí começou um projeto de fazer uma Carmen, 5 anos atrás, na Argentina, em Buenos Aires. Então já juntei o Nicolás Boni, que é um cenógrafo com quem eu trabalho há mais de 10 anos, o Pablo Ramírez, para começar esse projeto, sem pensar muito sobre ainda o conceito. Aí, durante a pandemia, fiquei estudando muito a ópera Carmen e juntando essa coisa do Pablo e uma vontade de manter a interpretação tradicional de Carmen, mas mudar a sua ambientação para que a interpretação viesse mais próximo, assim, o temperamento, os entendimentos das diversas personalidades, o lado trágico, o lado cômico, o lado sensual. Eu achei que seria muito bom fazer, eu não digo um adjornamento é quando a gente muda a época da obra, né? Traz ela para um outro universo de tempo, digamos. Mas trazê-la mais próxima da gente. Por quê? A Carmen, na obra original, ela é uma operária que trabalha numa fábrica de cigarro, de tabaco, e que a gente nunca vê, na verdade, dentro dessa fábrica, geralmente. E ela é uma mulher muito cobiçada, muito, muito perigosa, muito sedutora, e eu achei que essa coisa de tabaco, de fumo, de cigarro, era tão distante do mundo de hoje, e tão politicamente incorreto também, mas não é nem por isso. Ela pode ser essa mulher empoderada, essa mulher cobiçada, essa mulher desejada, e essa mulher cigana, mas revestindo um personagem e sendo uma outra pessoa por dentro, se a gente fizer isso no universo da moda, no universo fashion. Então, se em vez de fabricar cigarro, fabricar roupa, claro que não tem toda a simbologia fálica, digamos, da fábrica de chá charutos, mas tem um outro aspecto que é muito interessante, que é a mulher à venda, a mulher desejada, a mulher cobiçada, a mulher que os homens querem e que as mulheres querem imitar. E, ao mesmo tempo, nos outros atos, a gente percebe que ela é uma contrabandista, uma prostituta, uma gangster, uma mulher que realmente tem uma independência e que quer dominar e ter os homens que ela quer.
Annalisa Stroppa, interprete di Carmen.
E ogni volta il personaggio che esegue è nuovo perché è nuova l'idea della produzione.
A cada vez, o personagem que se canta é um novo personagem, porque o conceito de cada produção também é novo. São novos colegas com quem você interage e você também é uma nova pessoa, porque a Annalisa de hoje é diferente da Annalisa que debutou este papel, por exemplo, pela primeira vez. A primeira de 11 vezes, bem distante.
E a cada performance você traz um novo personagem ao palco, que é um personagem interno, que tem as suas experiências, as suas vivências, as suas dores, os teus sofrimentos, a sua alegria, a sua raiva, a sua tristeza, tudo é colocado na sua personagem. É você que fala sobre a sua história através da história de Carmen. A primeira coisa que todos certamente enxergam na Carmen é essa figura da mulher livre. Se nós pensarmos que valor temos ao falar hoje sobre a liberdade feminina, a liberdade da mulher. Estamos em 2024, imagine então quanto tempo faz que Bizet compôs essa obra. Ele desejava lançar essa mensagem de liberdade, de independência, de emancipação feminina. De fato, Bizet não foi compreendido na época, porque a sua ideia era muito moderna. A primeira coisa que eu penso ao olhar a Carmen é a mulher livre, o desejo da mulher de ser livre, de se emancipar. Simplesmente de poder se exprimir sem limites, de fazer o que ela deseja. Isso que ainda hoje não é possível, infelizmente. No primeiro ato, vemos dois tipos de Carmen. Uma Carmen pública, que deve manter o seu charme, mas que dentro tem sempre este fogo que arde. E Carmen também é frágil, porque nós vemos no terceiro ato que há temor. Carmen, que é uma jovem, ela não é para mim essa femme fatale.
Você pega a Carmen original, o romance, a novela do Prosper Mérimée, você vê que é uma personagem muito sombria, é uma personagem muito perigosa, ela mata, ela trafica, ela rouba, tem dezenas de homens o tempo inteiro, não dois ou três como aqui, ela é uma mulher realmente barra pesada. E todo o lado trágico e pesado romance original foi um pouco atenuado, porque quando a Opéra Comique de Paris encomendou para o Bizet esta obra, ele chamou os libretistas Meyac e Halévy, eles tinham que trabalhar para o público da Ópera de Paris. E o público da Ópera de Paris era da Ópera Comique de Paris era um público mais habituado a operetas ou a obras mais barrocas ou, digamos, operetas mesmo, de Offenbach. Então ele teve que diminuir um pouco esse lado mais barra pesada, mais sombrio e trazer uma outra coisa. Tem momentos, inclusive, que você reconhece claramente na música uma opereta francesa. Então é isso que eu falo. Carmen pode se passar na Espanha, em Sevilha, seja onde for, mas é uma ópera francesa.
E não é uma coincidência que a ópera francesa se passe em um ateliê de alta costura. Conversamos com Pablo Ramírez, figurinista da montagem, e ele nos conta um pouco sobre sua experiência com Jorge Tacla.
Mi trabalho personal, el que vengo desarrollando hace 30 años, tiene que ver con el drama y tiene que ver con el teatro, de alguna manera. Siempre mis colecciones y mis desfiles son muy teatrales y muy dramáticas. Cuando lo conocí a Jorge, en el año 2015-2016, el encuentro fue a través de Nicolás Boni para hacer la escenografía de Tosca en el Teatro Solís de Montevideo. Jorge se volvió loco cuando vio ese desfile y bueno, y ahí tuvo el sueño de tenemos que hacer una Carmen juntos, porque el vestuario ya está. Entonces, bueno, me parecía un sueño imposible, porque la idea que teníamos los tres con Nicolás y todo, de alguna manera era que esta Carmen tuviera que ver con el mundo fashion, ¿no? Como, si bien mi trabajo abordaba España y abordaba el drama y abordaba todo esto, para él mi mirada sobre eso tenía que verse reflejada en la apuesta.
Então eu quis trazer um pouco esse lado champanhe, tem o lado champanhe e tem o lado sangue.
Ronaldo Zero, diretor associado.
Exato. Não, é a ideia um pouco desse mundo que a gente vive hoje do consumo. Se a gente pensar também no universo da alta costura, ele tem essa coisa da exclusividade, essa coisa de vender a beleza, de vender o status. E é um pouco essa sensação de posse que o mercado te dá, não só o mercado da alta costura, mas como também mercados tecnológicos, tem essa coisa do status e da exclusividade da peça, da exclusividade, que é isso que Dom José quer de Carmen. Ele quer essa exclusividade, ele quer essa mulher pra ele, e essa mulher que exala beleza, e empoderamento, e enfim, ele se...
Sensualidade, ele quer exclusividade.
Ele quer essa exclusividade ciúme dela, ele é esse ciúme doentio, é essa posse, só eu posso ter e mais ninguém. Quando ele começa a se perder quando ele vê que não, né? Naquele universo, a Carmen é a celebridade, o Escamillo é uma celebridade. Você tem essas figuras que são estrelas da
época,
ícones. E que pra gente, enfim, hoje em dia também tá muito ligado, e hoje em dia é uma disputa, tudo com essa coisa de ser um influencer, de ser essa disputa de ser a celebridade do momento, e é tudo muito descartável, é tudo muito, já é a roupa de ontem.
Você sabe que as últimas Carmens que eu vi, Carmens moderníssimas, assim, no que muda até o sentido da obra. Mas as últimas que eu vi tradicionais, achei enfadonhas. Mas por que não? Eu adoro montagens clássicas e tradicionais. É muito minha linha. Mas achei enfadonha porque fica num universo assim, espanhol, que não é espanhol, é uma ópera francesa. Então fica um pouco fake.
Giovanni Tristati, intérprete de Dom José.
Essa montagem tem uma particularidade muito evidente, que é esse deslocamento temporal. A maioria das Carmens, talvez seja uma das óperas que menos acontece isso, esse deslocamento. Montagens costumam ser tradicionais, ou seja, passar em Sevilha, num ano específico, etc. Essa vai para um lugar diferente, ainda na Espanha. O drama, a história é a mesma. Então talvez vá variar mais para o público do que para a gente. Vai variar mais o cenário, o figurino, mas as intenções, o drama é o mesmo. O Bizet já deixou bastante claro emocionalmente o que ele queria através da música. Então se a gente sabe escutar as entrelinhas, facilita bastante o trabalho. Essa é a vantagem, ou talvez a facilidade que um cantor de ópera ou cantor em geral vai ter com relação ao ator de prosa, quando as coisas não são tão explícitas.
Jorge Tacla complementou sobre a necessidade que ele viu de trazer a ópera para outro contexto.
Para também ficar um pouco mais próximo de uma realidade palpável, não para o jovem, uma coisa simples. Ah, esse tipo de mulher, esse tipo de comportamento é lá no passado, ciganos, são os orientais, sim, uma coisa assim meio... Não, é assim. É assim, essa mulher existe. Não é só essa coisa disfarçada de roupa, de cigana, é assim mesmo.
E não é só a moda que é mote para esta montagem. Do ponto de vista temporal, ela é deslocada e, ao invés de acontecer na Sevilha do século XIX, ela se passa na Espanha franquista.
Uma época que vai muito no tempo que inspira o nosso figurinista, que é o tempo do Balenciaga. Ele é muito influenciado pelo Balenciaga, que trabalhava nessa época na Espanha, depois foi para a França em exílio. Ele fazia muito contrabando de tecido, inclusive com a Espanha. Entendeu? Tanto que na cena dos contrabandistas tem muito rolo de tecido que eles roubam no ateliê. Mas tem uma coisa assim, de tirar dessa coisa. Ah, Carmen é uma espanhola que tem uma saia cheia de babados. Ok, que é o touro, o tereador, essa coisa, o sangue, a penetração, sabe? Chega.
É um pouco tirar um pouco esse estereótipo do povo romani, né? De essa caricatura que é feita, mas sem deixar tirar esse tempero espanhol.
Continua sendo uma cigana.
Exato. Então continua esse tempero espanhol, tanto na dança, nos códigos de figurino. Isso existe, isso não é... Não
por causa
é,
da influência do
exato,
Balenciaga.
Exato, não é... A gente só
na sua geração, o Balenciaga é aquele que faz os tênis, mas não é.
Não é, né?
Absurdamente incríveis.
É alta costura da Espanha.
Então, só para terminar, a marca da Opéra Comique é ter as falas, né? Assim como o Singspiel tem falas intermediando entre a música, o que, na verdade, acaba interrompendo o discurso musical, né? Inevitavelmente.
E nessa versão, a gente tá pegando
as falas.
Do original e não o recitativo. Que é, na verdade, um ancestral da opereta e dos musicais de hoje. Mas...
E como é que foi essa decisão? Vocês chegaram a pensar em fazer a versão com os recitativos ou foi direto?
Não, me consultaram e eu preferi direto, fazer a versão com as falas. Mas eu cortei muitas falas. Muito, muito. Porque é muito diferente você ter atores franceses e atores, um americano, um espanhol, um italiano, um brasileiro, não sei o quê. É difícil, é muito mais difícil falas do que... E as falas são muito repetitivas e as canções contam tudo.
Exato. A história, ela anda na música. Eu acho que os textos, eles fazem as ligações. Tem pouca carga dramática nos textos. Então, a gente deixou...
Optou por
deixar ele... Por textos objetivos que nos ajudam a ligar a música, que a música faz a história andar.
Mais um dado que é muito interessante nesta montagem. Eva Perón, em sua viagem à Europa, durante a ditadura franquista, foi cortejada por estilistas europeus por conta de suas roupas elegantes. Esta também foi uma inspiração para Pablo Ramírez.
Yo hace muy poco había estado trabajando en un libro que salió sobre Eva Perón y cómo, sobre su vestuario. Y hay un hito muy importante en la historia de Eva Perón, que son muchos, pero su gira a Europa y su lugar a donde ella llega es España. Entonces en España la recibe Franco y la recibe Carmen Polo, su mujer. Y hay todo un despliegue sobre eso y además fue un momento muy mágico porque Eva llega a Europa en el año 47, que es cuando Dior presenta el New Look. Entonces hay como un encuentro así increíble en ese momento. Va a París y en París todos los diseñadores quieren vestirla. Entonces me pareció que de alguna manera esa historia que tenía yo reciente, que había estado trabajando, podía de alguna manera filtrarse acá, aquí. Entonces, en el primer acto, donde están el atelier de costura, Jorge pensó que tenía que ocurrir un pequeño desfile privado. Entonces pensamos que ese desfile privado podía ser para Eva y Carmen Polo y los militares y Franco y todo lo demás. Y bueno, y un poco pensar, bueno, cuál era el rol que tenía Carmen. Entonces, bueno, en ese momento existían unos personajes que se llamaban las mannequins de cabine, que trabajaban en exclusividad para las casas de alta costura, probando toda la colección, que eran como la musa inspiradora del creador y que después, por supuesto, participaban en el desfile.
Na adaptação do romance em libreto, foram necessárias algumas inserções, como, por exemplo, a personagem de Micaela, a típica pura e boa moça de família, funcionando muito bem em contraponto à personagem Carmen.
Camila Provenzale, intérprete de Micaela.
Olha, é um prazer estar aqui no Teatro Municipal da minha cidade, Natal, São Paulo, e interpretar a Micaela pela segunda vez. Eu tive o prazer de fazer isso em ambientes pandêmicos ainda, na Inglaterra, com a Ópera North, que foi uma produção, inclusive, um pouco ainda mais de contraponto, no sentido de que a Micaela era grávida, ela estava grávida do Dom José, então ela ia com uma emergência no encontro dele, não só pela mãe, não só pelo sentido de trazer isso, né, para remeter isso ao Dom José, mas também uma emergência dela. Nessa produção do Jorge Takla, que é um diretor assim, que eu sou fã, toda a concepção que ele tem em volta da personagem da Micaela, ele traz uma força muito grande, que não tem tanto essa fragilidade que muitas vezes é padronizada em produções que colocam a Micaela como às vezes uma personagem assim, tímida, uma personagem que está ali assim, né, procurando Dom José, mas com uma concepção como se ela fosse vulnerável e enfraquecida. E realmente o Jorge deixa muito claro para nós que estamos interpretando a Micaela que nós devemos encontrar em nós mesmas ali, naquele momento, uma mulher forte, uma mulher que entra realmente para enfrentar toda aquela situação de contrabando, de coisas erradas, né? Nesse sentido de tentar resgatar o amor da vida dela e trazendo um pouco do peso da responsabilidade, né? Porque eu acho que a Micaela, ela vem como um exemplo nesse sentido de, olha, a sua mãe está doente, eu estou vindo aqui para te tirar desse mundo, por favor, venha comigo. Então ela sempre lembra o Dom José da realidade, quando ele está ali numa parte enfeitiçado, né? Numa fantasia da cabeça dele, que é uma paixão, né? De que está muito perto do ódio também, né? Dá um clique, de repente ele fica com muito ódio. Então, nessa produção, tá me dando uma satisfação muito grande, porque é como se eu sentisse que agora mesmo eu tô debutando a real Micaela do que eu acredito que seja a Micaela.
Marli Montoni, intérprete de Micaela.
A Micaela, as pessoas tendem a colocar como uma mulher mais frágil, uma mulher menor. E é o contrário. Elas são iguais. Ela só não usa a sensualidade como a Carmen usa. A Carmen usa a sensualidade dela com muita facilidade. E a Micaela não. Porque se você pensar na Micaela, ela viaja a Sevilha inteira atrás desse homem. Então ela não para, ela está sempre andando, caminhando, ela entra no acampamento dos contrabandistas, ela não arreda o pé, ela é muito forte. Então essa concepção, essa visão de que a Micaela é uma mulher frágil, é uma visão errônea, porque se ela fosse frágil, ela não iria lá, ela não iria atrás desse homem. Então ela tem esse desejo de salvar essa pessoa, por amor, pode ser que eles eram amigos de infância, tem o desejo da mãe dele gostar dela como pessoa e desejar que ela fosse a esposa para ele. Então, ela é uma mulher forte também, só que ela não usa sensualidade como a Carmen usa. Ela entende a Carmen, mas ela percebe que a Carmen é uma má influência pro Dom José.
Max Jota, o tenor que interpreta Dom José, nos falou um pouco sobre o personagem.
A história de Carmen conta a história de José, desse homem que começou uma vida de uma maneira não muito correta, porque ele mata uma pessoa e para se refugiar ele vai servir, ele entra para o exército e ele é um homem que sofre com muitos conflitos, de remorso, de tristeza. E tem sempre a figura da sua terra, da sua mãe, que manda dizer que o perdoa, que ele vai recomeçar de novo. Isso a gente escuta nas palavras de Micaela na ópera. E ele sofre muito por causa disso. Embora não seja explícito na ópera que ele matou uma pessoa, a gente sabe que ele está sofrendo por conflitos internos. Então, ele vive entre buscar um caminho reto e, ao mesmo tempo, ele sofre porque ele sabe que o instinto dele não é assim, a sua natureza não é assim. E quando ele se encontra com uma mulher que se transforma no caminho que ele precisa escolher entre a virtude, o seu instinto, o seu ser que busca o prazer, a paixão, ele termina se rendendo aos encantos dessa cigana que termina... Ele termina perdendo a cabeça. Então, é um homem muito cheio de conflitos, é uma visão masculina muito possessiva, muito intransigente, muito... Ele não sabe lidar com esses sentimentos, esse sentimento de perda, esse sentimento de possessão. E isso é muito perigoso para um ser humano. E ele demonstra, John José é exatamente essa demonstração do homem que não tem controle sobre a sua condição masculina.
Fabiano Veloz, intérprete de Escamillo.
Es un personaje fascinante, es un caballero y un hombre de mucha caballerosidad, de mucha hombría. Este torero que sale tanto a enfrentarse en los toros en la plaza, como se va a jugar por el amor de Carmen y esa posesión que quiere tener sobre Carmen. Y tanto es así que se va a pelear por ella y va a jugarse la vida. Por ahí una de las áreas más famosas, conjuntamente con el área de la mezzo de Carmen, la banera, el área del torero creo que la conoce todo el mundo, con lo cual es doblemente difícil.
Mongani Kubeka, intérprete de Escamillo.
I try to assimilate him to Don Giovanni in a manner, mm-hmm. because I mean he loves women.
Eu tento assimilá-lo de certa maneira a Don Giovanni, quer dizer, porque ele ama as mulheres e as mulheres o amam. E não apenas as mulheres, todo mundo ama o Escamillo. Então por isso que eu digo, é divertido interpretar esse papel.
Lilia Estrate, intérprete de Carmen.
É a minha estreia como Carmen, aliás. É a minha estreia e eu estou muito honrada pela minha Carmen ser exatamente como um sonho de menina que se tornou realidade. O chique, o glamouroso, o fashion, a música, as estrelas. Então, está sendo tudo o que eu sempre quis de uma vez.
Agradecemos a todas e todos os convidados que participaram deste podcast.
Este podcast tem direção de Ligiana Costa, com entrevista, criação e edição dos bolsistas de dramaturgismo do programa Jovens Criadores do Teatro Municipal de São Paulo. A edição também é deles, Alice Oliveira, Gabriel Labaque e Karina Koren.
Esse podcast é apresentado pelo Teatro Municipal de São Paulo e Sustenidos Organização Social de Cultura, com patrocínio de Bradesco e IGC.
Tchau!
E até a próxima!